Enfim, cartas como essa são depoimentos num vídeo que estão sendo, nesse momento, inclusive, sendo palco de um belo debate lá na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, senhoras e senhores, o decreto federal número 3.298 de 99, artigo 24, inciso 3º, determina: a educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de 0 ano. Mas o depoimento de Lucélia, mãe de Eduardo, 9 anos, mostra que não é bem assim, e diz ela também no vídeo: bom, na educação é muito o desejar, ou seja, é muito a desejar. No nosso município não tem profissionais especializados para atender. Na área de educação para o autista, na nossa cidade, na verdade, não tem nada, é inexistente. Em relação à seção saúde, o depoimento de Lígia, mãe de Fabrício, 34 anos, relata: dentre tudo que, dentre várias dificuldades encontradas no atendimento de todas as áreas, uma das mais sérias que eu digo foi a parte odontológica, simplesmente odontológica. Mas o desconhecimento, o total desconhecimento dos profissionais sobre o autismo foi muito difícil, diz ela. Foi muito difícil. Eu recorri, então, a órgãos públicos no começo. Nada adiantou. Tive dificuldade enorme de aceitação. Teria que ser um atendimento hospitalar. Não tinha condição de ser clínico. E a dificuldade de levar meu filho até a porta, até a entrada de um hospital, foi tudo muito desgastante. Para ele, deve ter sido muito pior do que para nós, com certeza, diz a mãe. Até culminando no fato de entrar no hospital, com uma maior dificuldade, traumatizando até ele, por tudo diferente, para ele aquilo tudo era monstruoso. Conseguimos, enfim, entrar no hospital com muita dificuldade. Conseguimos um quarto, que também não era um quarto adequado, porque teria que ter alguma coisa privativa, o que não aconteceu. Era um quarto com mais 3 pessoas, e culminando de que ficar um dia e meio no hospital sem o médico chegar. O médico, o profissional no caso, ele toda vez se mostrou com medo de chegar perto do meu filho sem nem chance de conhecer. Ou seja, quem o atendeu, a criança, dava impressão, segundo a mãe, de que tinha medo de chegar perto do filho. Ele, com certeza, não estava preparado. Não tinha preparo algum, desconhecimento total. E foi a pessoa que foi indicada pela Secretaria de Saúde. E culminou no fato de ele ficar no hospital no dia que foi marcado. Simplesmente o médico disse que não poderia atender porque tinha uma outra urgência. Vejam a gravidade da situação. Como se meu filho não fosse urgência. No momento, a urgência era ele, era o meu filho. E no final das contas, eu tive que fazer um outro atendimento particular, no caso, em outra cidade, porque na minha não teve jeito. E foi tudo mais difícil ainda. Se tornou mais difícil, porque ele já estava traumatizado. Então, essa é uma situação assim, que eu acredito que muitas famílias tenham passado e não só eu. Em outro depoimento, que também deixa a gente perplexo, Alexandra, mãe do Pedro, 5 anos, conta: fui numa instituição que atende crianças especiais e o próprio neurologista disse, olhou para o meu filho e disse assim: tem certeza que ele é autista? Aí eu disse: óbvio, tenho laudos, tenho tudo, né? Como é que ele não é autista? Aí eu fiquei pensando assim, diz ela: os profissionais já de hoje da área de saúde acho que têm que se informar mais. Tem que conhecer mais sobre o autismo, né? Diz ela. Depende se é severo, né? Vê. Mas de grau leve, não vê? Eu acho que a faculdade da medicina deveria ver mais isso na pediatria, na neurologista, por causa de que eu lidei com profissionais, estou lendo aqui o que ela escreveu, e profissionais que nem sabiam que o meu filho era autista. Esse dossiê tem vários depoimentos, eu gostaria de poder ler todos eles, mas é impossível. Apenas registrei aqui alguns casos. E tenho que falar pelo menos de 2 em relação ao transporte. O primeiro deles é de Marlene, mãe de Sherman, 12 anos. O transporte, ele não consegue andar de ônibus. ele se agride, fica tenso, nervoso. E eu estava esperando o ônibus. E tinha uma senhora, e ele deu um tapa na senhora. E a senhora xingou ele. Mandou que levasse ele para o sanatório. Veja bem, ele fez um gesto, que poderia ser um tapa ou um carinho, mas mandaram ele para o sanatório. E me disseram que ele era louco. E que lugar de louco é lá no sanatório. Isso me machucou muito, diz a mãe. Sabe, eu fiquei ali tal, e teve que parar de falar porque comecei a chorar. O outro depoimento é de Lisiane, mãe de Murilo, 3 anos. Mas para passe livre e a aposentadoria que ele tem direito, pode ser autista, eu fui informado que a prefeitura aqui são alguns casos extremos de deficiência e que provavelmente ele não se enquadraria. Aí começou toda uma novela. Ele não teria direito a passe livre nem a aposentadoria, mas que eu podia tentar ver se dava sorte e que ele fosse analisado e quem sabe eu conseguiria algum dia. Foi essas palavras que eu ouvi. É uma lástima, senhor presidente, ver o modo como a questão do espectro autista é tratada nesse país. E por isso, na Comissão de Direitos Humanos, aprovamos aquele projeto e mandamos para a Câmara. Então, nesse dia em que a gente lembra, 2 de abril, e que todo mundo faz manifestação, apagam luz, acende luz, é luz azul, nós temos que, de forma concreta, agir. E agir é aprovando a lei que nós, aqui no Senado, já aprovamos e que foi em 2 de abril do ano passado, faz 1 ano. Chegamos novamente em 2 de abril, data desse debate, e nada aconteceu. O Brasil fez o maior evento da sua história. Lembrando essa importante data do ano passado, 2011, em todos os estados. Agora estamos em 2012. O evento coloque novamente o Brasil e o mundo de azul. Monumentos estão iluminados de azul no dia de hoje. Cristo Redentor, Ponte Itatiada, Viaduto do Chá, Monumento à Bandeira, Fiesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, Torre da Usina do Gasômetro em Porto Alegre, Prédio do Ministério da Saúde em Brasília e muitos outros. Esses movimentos, claro, que ajudam. Essa iluminação na cor de azul, grandes movimentos, monumentos, começou tudo lá nos Estados Unidos e no Canadá. A cor azul foi escolhida, porque a incidência do distúrbio autista é a maior entre meninos. São 4 meninos a cada menina. Mas eu quero aqui repetir, não adianta só acender e apagarem as luzes. É preciso ação. Eu, na tribuna, nesse momento, estou cobrando responsabilidade da Câmara dos Deputados. O Senado, eu sei que fez a sua parte, porque já aprovou aqui esse projeto. Aprovamos o PLS 168, em 2011, a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, do qual fui relator e que é fruto da sugestão 1 de 2010, apresentado pelos próprios autistas lá na Comissão de Direitos Humanos. Esse projeto reconhece o autista como pessoa com deficiência e prevê diagnóstico precoce, tratamento multidisciplinar, acompanhamento para as famílias, educação adequada, direito ao lazer, estatística, ao trabalho, em horário especial. Enfim, meus companheiros da Causa Azul tiveram há poucos dias mais uma grande vitória. O projeto que agora tramita na Câmara de Deputados, o PL 1631 de 2011, foi aprovado por unanimidade lá na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Agora, depois dessa votação na comissão, depende da votação final em plenário. Eu gostaria até que não tivessem apresentado o recurso, que fosse direto para a Presidência da República. Finalizo, senhor presidente, faço questão de agradecer também o convite que me foi enviado para participar da mesa de abertura do 3º Seminário Paulista sobre os transtornos do espectro autista, que aconteceu no dia 30 agora de março, e infelizmente eu não pude estar lá em São Paulo, porque estava lá em João Pessoa. Não, estava lá em Natal, Rio Grande do Norte. João Pessoa, estarei agora no próximo dia 30, participando do debate sobre a Previdência. O evento foi realizado em conjunto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Movimento Pro Autista, o Programa do Pós-Graduação em Distúrbio de Comportamento da Universidade Presbiteriana Presbiteriana de São Paulo. Eu gostaria muito de ter pedido, senhor presidente, mas gostaria muito mesmo de ter podido participar, mas reafirmo aqui que estava cumprindo a agenda em Natal, Rio Grande do Norte, com a presença da Anfipe e do próprio ministro da Previdência, ministro Garibaldi. Mas vim aqui à tribuna no dia de hoje falar sobre esse tema tão importante para milhões e milhões de homens e mulheres. Ao movimento autista no Brasil, o meu fraternal abraço, o meu profundo respeito e o meu reiterado apoio desta caminhada. Hoje, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Por fim, senhor presidente, eu só peço a Vossa Excelência que dê como registrado um belíssimo artigo em defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência do autista, que foi publicado hoje no jornal Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul, defendendo que o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós aprovamos por unanimidade, seja aprovado lá na Câmara dos Deputados. Diz o artigo, e eu vou só reler essa parte, alguns disseram que era muita coisa de gaúcho, mas eu vou repetir, sim, o que escreveu o autor desse belíssimo artigo. O texto é de autoria de Jorge Amaro de Souza Borges, vice-presidente do Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência. Diz ele, amparado, inclusive, também pelo Moisés Bauer, que é o presidente do CONAD. O texto já aprovado por unanimidade no Senado está na Câmara dos Deputados. E diz ele, o presidente da Câmara é gaúcho, o presidente do CONAD é gaúcho, a ministra dos Direitos Humanos é gaúcha. O autor do projeto, que cumpria com papel como relator, já que foi da Comissão dos Direitos Humanos, é gaúcho. A presidente da República é mineira, mas tem coração no Rio Grande, é gaúcho. Então ele cobra de nós todos, inclusive de mim. Essa gauchada toda, inclusive a presidenta, já que falam tanto, eles estão cobrando aqui, falam tanto do autista, por que não aprova então o projeto? Fica uma cobrança aqui, inclusive eu estou me incluindo, de todos os gaúchos e gaúchas que estão em cargos que o projeto poderia ter sido aprovado, mas infelizmente até o momento não foi aprovado. Então a melhor forma de homenagear os autistas nesse momento é aprovando o projeto e discursando menos. E por isso que eu vou encerrar, mas não ampliando somente o discurso. Obrigado, presidente.